A gente vai falar agora sobre o Código de Defesa do Consumidor. A lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor está completando 30 anos hoje. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o advogado Márcio Antônio Pires, que é especialista em Direito do Consumidor. E esta entrevista está ao vivo em 95,5 FM, também pelo YouTube, Twitter e Facebook da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Tudo bem contigo? Boa tarde a todos os ouvintes.
Então quer dizer que o Código de Defesa do Consumidor está completando 30 anos hoje?
Sim, é uma data histórica, três décadas de que houve a inserção no sistema brasileiro do código mais evoluído do mundo. Sempre comento com o pessoal da OAB, lá na nossa Comissão de Direito do Consumidor, com os alunos, com clientes. Reclamamos muito da evolução legislativa brasileira, sempre muito devagar, muito morosa, com algumas imperfeições, e nos acostumamos a esquecer do que temos de obra-prima, entre eles o Código de Defesa do Consumidor, uma das mais modernas legislações do mundo de proteção a esse vulnerável, a você, a mim, a todos aqueles que estudam.
E qual foi a história do Código, então? Como é que ele surgiu?
Perceber a história do Código de Defesa do Consumidor é compreender a própria história do direito. Primeiro que nós não criamos direito, como a maior parte da população pensa. Nós reconhecemos direitos durante a história. Nós viemos de uma legislação muito rigorosa, pragmática, que era o Código Civil, também é uma excelente obra, e precisávamos atender uma necessidade especial. Um consumidor que não tinha a mesma capacidade de negociação ou a mesma capacidade de se prevenir ou ser ressarcido de danos em relação ao fornecedor. Veja esse mundo da pandemia. Nós usamos hoje tecnologias e plataformas de comunicação que nenhum de nós domina. Né? Nenhum de nós dominava até esse momento. Não sabíamos como funcionava e tudo mais. Grandes empresas de tecnologia ofertam esses produtos para nós, dependendo de como enquadramos, às vezes serviço, daí é uma outra discussão, para consumidores que não tem nenhum grau de instrução no mundo da tecnologia e às vezes nenhum grau de instrução escolar. Pessoas com poucos conhecimentos, mas eles são consumidores da mesma forma que eu, você ou o grande engenheiro de uma dessas empresas. Veja como era difícil, então, que um consumidor aqui em Maringá pudesse discutir com um grande fornecedor que atua em todo o território brasileiro, ou às vezes era uma multinacional, super especializada naquele produto ou super especializada numa prestação de serviço, e ele não tinha a mesma força de batalha. Ele não tinha um conhecimento técnico, a mesma capacidade jurídica ou a mesma capacidade econômica para uma negociação e depois, então, para enfrentar um processo muito dificilmente. E aí nós começamos a reconhecer, lá nos anos 80, a necessidade de uma proteção diferenciada a uma categoria de pessoas. Quem? Os consumidores. Porque em qualquer momento do dia, toda pessoa física, né, nós, seres humanos, praticamos um ato de consumo. Quando acordamos e tomamos banho, nós praticamos um ato de consumo. A água que sai do nosso chuveiro. Quando tomamos um café antes de sair de casa para o trabalho, é outro ato de consumo. E veja, desde do mais pobre, do menos instruído brasileiro, ao mais culto, ao mais afortunado financeiramente, todos eles são consumidores em algum momento do dia. E em algum momento do dia eles estão expostos a riscos. Riscos ao seu patrimônio ou então um risco à sua própria integridade física. Daí a necessidade de um código, de uma legislação especial que protegesse esse sujeito, essa personagem social de uma forma muito especializada para que também não fosse ao ponto de torná-lo super protegido e acabássemos, inviabilizássemos a atuação do fornecedor. O consumidor só existe porque existe um fornecedor. E o Código de Defesa do Consumidor não é contra o fornecedor. Ele chama-se Código de Defesa do Consumidor porque é quem precisa de um olhar especial.
Não pode ser uma guerra.
Não, jamais, jamais. Veja, como nós iríamos nos comunicar nesta pandemia, você que está na tua casa, eu que estou aqui no escritório, se não tivéssemos um fornecedor de celulares, notebook, serviço de internet, de luz, energia elétrica. Veja como é, a existência do consumidor pressupõe a existência de um fornecedor. Se retirarmos ele do mercado de consumo, o consumidor também não terá de quem comprar. Por isso que também não queríamos que o fornecedor prejudicasse o seu consumidor. Olha, nós temos aqui um produto maravilhoso, que é um shampoo que faz crescer cabelo. É o sonho dos homens, que aí fazem implantes, procuram tratamentos, não querem perder as madeixas. Mas ele tem uma consequência. Ele pode te levar ao óbito. Como nós iríamos permitir que o consumidor, em busca de um resultado, pudesse pôr em risco a vida? E esse consumidor não existiria mais. O fornecedor não ia mais ter a quem atender. Veja como não é uma guerra. Você explicou muito bem mesmo. Não é uma guerra. É um local, uma arena de consumo, onde a gente precisa atuar de forma conjunta, um pensando no outro. Mas o consumidor sempre foi mais fraco. Por isso, essa discussão toda, para reconhecer essa necessidade, e aí veio o advento do Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor é como aquele nosso tio, aquele nosso avô, que foi registrado fora do tempo. Os antigos não diziam isso, que os avós, os bisavós iam tendo os filhos, sim, e numa única data ele levava todos para a cidade fazer o registro civil, por isso que você tinha 10 tios com a mesma idade, que era impossível, já que nossos avós não teriam tido 10 filhos no mesmo parto. O Código de Defesa do Consumidor, ele foi inserido no sistema jurídico com a Constituição de 1988, em outubro de 1988. E o Constituinte determinou que em 120 dias ele deveria estar pronto. Nossa. O Congresso já deveria ter resolvido isso em 4 meses. Então, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro de 1989, o Código já deveria ter sido publicado. Levamos 2 anos para chegar até a sua publicação, de 88 a setembro de 1990. Por que isso? Discussões dentro do Congresso por causa de lobby de alguns fornecedores que não gostariam de ser enquadrados dentro do Código de Defesa do Consumidor. Eles não queriam ser reconhecidos como fornecedores. O mais importante deste movimento todo. Porque o lobby, a discussão legislativa, isso é necessário e é importante até para que o Código tenha saído com essa tecnologia jurídica, essa capacidade de imutabilidade de abarcar tantas situações. Foi o sistema financeiro que tanto lutou para não ser enquadrado como fornecedor pelo Código.
Nossa!
E a luta dele foi tão importante, que ele acabou sendo inserido em um dispositivo específico, onde serviços de crédito financeiro, empréstimos, qualquer atividade bancária e financeira é serviço para o consumidor e vão ser regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Veja que nesse fato de não ter uma guerra, a própria atuação do sistema financeiro, das entidades que o representavam, foi fundamental para que a gente hoje tivesse eles também sobre as regras do Código. Por isso esse atraso de 2 anos.
E eles são um tipo de reclamação muito comum, a gente percebe até hoje, né? No PROCON.
Sim, converso com o diretor do PROCON aqui da cidade, trabalhamos em conjunto em várias atividades, também com os juízes que atuam no Juizado Especial de Maringá, conhecido como os Juizados de Pequenas Causas, porque lá você recebe a maior quantidade de processos de direito do consumidor da comarca, onde o consumidor vai com o teu advogado, ele não tem capacidade de pagar custas. 95% desses processos sempre envolvem, seja no PROCON ou nos juizados especiais, atividade bancária e de telefonia. São os recordistas de processos judiciais e administrativos nesta área. Por quê? Porque todo mundo tem algum tipo de atividade bancária. Não porque todo mundo use crédito no sistema financeiro, mas às vezes você tem a tua conta onde você recebe o pagamento do salário. É por meio dele que às vezes você paga boletos e ocorrem falhas. Consequentemente, são recordistas, não porque o serviço é ruim. Alguns problemas ocorrem, mas é porque são atividades que abarcam quase 100% da população brasileira. Quase toda a população tem uma conta bancária ou usa um serviço bancário e o de telefonia.
Não poderiam ficar fora do Código de Defesa do Consumidor, né? De jeito nenhum.
Se eles tivessem ficado fora, tivessem sido excluídos do Código de Defesa do Consumidor, com certeza nós não nos lembraríamos do Código de Defesa do Consumidor.
É verdade.
E com certeza nem o Poder Judiciário e nem o PROCON teriam chegado à importância que eles possuem nessa área. Porque seriam serviços menos utilizados.
É verdade. Agora, o código, ele sofreu alterações durante esses 30 anos? Foi atualizado ou precisa ser atualizado?
Primeiro, ele não sofreu grandes alterações. Tá? Ocorreu uma ou outra alteração pontual no código. Geralmente, a legislação, as leis que não estão dentro do código, é que sofreram mais alterações. O código, não. Muito pouco, muito pouco. Ele não precisa ser atualizado. O Código de Defesa do Consumidor é uma obra tão bem feita, tão bem pensada, tão bem gestacionada, que quando chegou ao sistema jurídico, ela se preparou, o legislador preparou um código para que ele permaneça aqui por 200 anos sem ser tocado.
Nossa!
É desnecessário. Vimos legislações especiais que foram publicadas, né, inseridas no sistema jurídico brasileiro durante a pandemia, de março para cá, a ideia, por causa da ideia de uma necessidade específica, que também não era necessária. O código e o direito do consumidor apresenta soluções para problemas que nós ainda não imaginamos. São problemas para daqui 30 anos, para daqui 40 anos.
Por exemplo, você pode me dar um exemplo?
Sim, sim. Lembra-se que às vezes ia uma senhora nas nossas casas, quem está me ouvindo deve pensar que eu tenho 100 anos, mas não é isso, é que eu me lembro bem do que acontecia.
Estudou muita história.
E algumas coisas da própria vida também. Então, ia uma senhora nas nossas casas vender produtos em revistinhas?
Sim.
Não vou citar marcas, mas muitas marcas que são mundialmente famosas vêm à nossa mente. Vendia-se aquela famosa jarra de abacaxi, que a gente não achava um lugar para escondê-la da decoração, aquela jarra laranja. Eram perfumes, eram panelas, eram facas, garfos. Era para uma revistinha. Aquilo era uma venda não presencial. Nós fazemos isso até hoje? Fazemos. Só que agora ficou mais eficiente, mais rápido, mais dinâmico. Como nós fazemos isso? Com uma compra online. Pelo notebook, pelo celular, acessa o site ou o aplicativo do fornecedor de um produto ou contrata um serviço. Ainda é uma compra não presencial. O meio como nós fazemos é que sofreu uma evolução. Muda o direito? Não muda. Comprei pela internet, comprei pela revistinha, a solução do código é a mesma. Entregou o produto está danificado, você tem direito à garantia. Então, seja em 88 agora ou em 2030, a garantia continuará existindo. Entregou o produto, não gostei, não era aquilo que eu vi no anúncio, no aplicativo, na campanha publicitária que eu vi na TV que me levou à compra. Eu continuo tendo 7 dias para desistir da compra, sem nenhum custo para o consumidor. Mas veja, essa é uma ideia que nem era do Código de Defesa do Consumidor, isso já estava no Código Civil de 1916, daquelas compras do caixeiro viajante, as compras de porta a porta. Veja como o direito tem soluções que parece que são inovadoras, mas não são. Elas estão cuidando de assuntos recentes, mas que às vezes a ideia de proteção de um dos sujeitos da relação jurídica nasceu há 100 anos, há 200 anos, às vezes até há milhares de anos.
Olha só. E você falou sobre comércio eletrônico, né? Hoje em dia, o comércio eletrônico talvez seja o que está mais chamando a atenção, né? Principalmente nesse momento de pandemia, e que então o Código de Defesa do Consumidor está atuando bem insistentemente aí nessa questão, né?
Usando a cena que você citou de não ser uma guerra, mas é uma arena onde o consumidor e fornecedor interagem. Veja, no começo do isolamento social, pensando em Maringá, né, para usar como um exemplo mais forte, mais marcante, boa parte da população conseguiu ou teve que conseguir ficar em casa. Quantas pessoas não passaram a fazer uma coisa que já estava disponível para nós e nós nunca utilizamos? Compras de supermercado via aplicativos ou internet. Eu achava isso absurdo.
Desnecessário.
E passamos a fazer. Só que não foi só a forma como passamos a comprar de uma forma mais efetiva, de maior volume durante a pandemia. Os fornecedores passaram a ter problemas de fluxo de caixa também. Então, em algumas áreas, fornecedores passaram a prestar serviços com menor qualidade, o que não é permitido pelo código. Passaram a causar danos ao consumidor, que também não é permitido pelo código. Produtos de má qualidade, produtos que não eram entregues, contratos que deixaram de ser cumpridos por causa da pandemia. Então, realmente, esse é o momento onde a relação contratual do direito civil e o direito do consumidor, cada um na sua área de atuação, está realmente em alta. Por quê? Porque, infelizmente, a sociedade está em conflito. Conflitos já existiam e a pandemia acabou agravando. Citei ontem, num outro comentário, numa entrevista também, veja a questão dos planos de saúde. Nunca se preocuparam com exames específicos do Covid, porque não existia, não era uma necessidade da população. Agora você tem um país, se não me engano, chegamos a 213 milhões de brasileiros, né? Acho que é uma estatística recente, 207, acho que agora chegamos a 213. Pessoas preocupadas se estão contaminados ou não. Os usuários de plano de saúde, que na verdade são consumidores de um serviço de saúde, começaram a procurar os seus planos, as suas administradoras. E, no geral, a maioria das administradoras de plano de saúde se recusavam a realizar esses exames porque não estava previsto contratualmente. Mas era uma situação excepcional. Nós não sabíamos a existência desse coronavírus, desse novo tipo de vírus. O Poder Judiciário começou a intervir nessa relação jurídica, porque o consumidor procurava o seu advogado acionava o fornecedor do Poder Judiciário e começou a imputar essa obrigação. Por quê? O contrato é para cuidar da saúde do consumidor. Deve-se respeitar realmente o que foi contratado, né? Se é enfermaria, se é quarto particular. Explico assim para que o consumidor possa ter essa ideia. Ele tem direito de usar aquilo que ele contratou. Mas é uma situação excepcional. E nessa situação excepcional, o Código de Defesa do Consumidor olha para quem? Para o mais fraco. O consumidor, pessoa física, que contrata um serviço de uma pessoa jurídica para a proteção da sua saúde ou da sua família. Veja, o Código é de 88, a gente não teve nenhuma pandemia de lá para cá, não é verdade? E já tinha uma solução para essa situação. Nosso problema não é de solução com o Código de Defesa do Consumidor, com o direito do consumidor, com situação de pandemia, de caos social. Nosso problema é de aplicação e interpretação do direito do consumidor, do Código, as discussões da magistratura, promotores, o PROCON na esfera administrativa, os advogados. Nós temos mais um problema de inaplicabilidade, de eficácia de aplicação do Código do que legislação.
Certo. Então, no caso dos planos de saúde, o que o Código diz é que o mais fraco, que é o consumidor, ele que tem direito, é isso?
Isso. Ao ponto de que o próprio órgão governamental que regula a atividade dos planos de saúde editou normas, né, que são normas administrativas, mas que devem ser respeitadas por eles, não tem a mesma força de uma lei, determinando que deve sim realizar os exames para detecção de contaminação pelo Covid-19.
Ah, tá certo. Bom, então nós temos um código que é atual, né?
Muito atual.
Visionário ainda, né? Uhum. Porque tem soluções aí para um bom tempo e que está completando 30 anos.
E como eu disse,
tá
vai
certo.
Ser...
Doutor, muito obrigada pela entrevista.
Que cortou um pouco aqui, eu só queria ver se você tinha recebido a última mensagem.
Oi? Da informação, mas pode concluir.
Eu só ia te dizer que é um código de 30 anos, 3 décadas, e que eu e você não veremos isso. Mas a CBN realizará uma entrevista com outro advogado, um outro presidente da comissão da OAB do Direito do Consumidor, quando ele celebrar 300 anos. Pode ter certeza. E ele vai ser ainda o mesmo código. O mesmo código.
Que bacana. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigado, Luciana. Obrigado a todos que nos ouviram. Prazer te conhecer. Bom resto de sexta-feira para vocês.
Obrigada. Nós conversamos com o advogado Márcio Antônio Pires, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Maringá, especialista em Direito do Consumidor, e que nos falou sobre o Código de Defesa do Consumidor, que está completando 30 anos no dia de hoje, né? 11 de setembro.